Amém? Amém. Fale para o seu irmão que está ao seu lado. Acabamos de receber uma carta. Preste muita atenção no que ela diz. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua presença, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Feche os seus olhos, Pai amado e querido, em nome poderoso de Jesus, Senhor. A tua palavra foi dita, Senhor. Usa-me, Senhor, meu Deus, da forma melhor que o Senhor pode me usar. Entrego-me a ti, Espírito Santo de Deus, para que a tua palavra seja colocada na minha boca, e não eu que seja o interlocutor, mas eu seja a ferramenta em tuas mãos, Senhor, para que a tua palavra seja bendita e bem falada. Oh, Pai amado e querido, abençoe os irmãos e as irmãs, que os ouvidos sejam aguçados, Senhor, para que eles ouçam com clareza a tua palavra. Que os corações sejam abertos, Senhor, para que eles recebam, meu Deus, aquilo que o Senhor quer que eles ouçam. Oh, Deus amado e querido, venha abençoar esta palavra, venha abençoar a cada vida aqui presente. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos desde já, pois a tua palavra é o pão que nos alimenta e nos dá força. E nós te adoramos e bendizemos para todos sempre. Amém. Amém? Os irmãos, podeis assentar. Eu tive a liberdade de pesquisar na enciclopédia sobre Éfeso, para que nós estejamos interagidos no que diz respeito à carta. Éfeso é a capital da província romana da Ásia, ao lado de Antioquia, da Síria, e Alexandria do Egito. Era uma das três cidades do litoral leste do mar Mediterrâneo. Na realidade, ela era uma cidade portuária. Ela apresentava um teatro que comportava 24 mil pessoas assentados. Para você ver o poder da cidade de Éfeso, que havia na época. A cidade era a cidade da deusa Diana, cujo templo era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Seus cultos eram imorais e vergonhosos. Em Atos 18, 19, Paulo visitou Éfeso. E esse comparado diz que Paulo aproveitava as multidões que ali afluíam de toda parte para lhes proclamar a Cristo. Deus abençoou com milagres extraordinários e o prestígio de Diana começou a diminuir naquela cidade. Os que praticavam antes mágicas queimaram os seus livros, cujo valor, segundo a enciclopédia, perfazia o valor de 5 mil denários. Éfeso se tornou progressivamente o centro do mundo cristão. A igreja de Éfeso era uma das sete da Ásia. Paulo ministrou a palavra em Éfeso. Que igreja abençoada! Era uma cidade que era totalmente idólatra. Segundo a enciclopédia, os praticantes dessa deusa Diana diziam que o monumento dela, a estátua dela, caiu do céu. Lá em Atos diz que ela caiu de Júpiter e caiu sobre a cidade. Diz que o palácio de Diana era um palácio estrondoso, com colunas de mármore. Era uma coisa muito grande, onde todos iam adorar essa deusa. Essa deusa, na realidade, era a deusa grega Artemis. E todos cultuavam a ela. Mas ali a palavra do Senhor foi pregada naquela cidade. A igreja do Senhor foi levantada. A doutrina de Jesus Cristo foi implantada. A moral da Diana caiu. Aqueles que adoravam Diana não adoravam mais, pois começaram a conhecer a verdade, conhecer a libertação em suas vidas. Quando nós vamos ver o começo dessa carta, ela diz o seguinte: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. As sete estrelas eram os sete anjos das igrejas, e que anda no meio dos sete candeeiros, ou seja, ele anda no meio da igreja. O Senhor já começa a carta falando aqui: eu não estou presente só na igreja, eu estou andando no meio da igreja. Eu estou percorrendo ao seu lado, meu irmão. Ele está andando aqui no meio de nós, porque ele nos conhece. Ele está andando no meio de nós e ele ouve o nosso clamor. Ele anda no meio de nós para nos exortar, para nos salvar, para nos corrigir, para nos curar, para nos ensinar. Ele anda no meio da igreja. E creia nisso, ele está do seu lado agora. O Senhor está presente neste lugar. Ele está presente na tua casa. Ele está presente em ti. Porque em 1 Coríntios 3 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O nosso coração é tomado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Logo em seguida na carta, a palavra diz o seguinte: conheço as tuas obras. Fala para o teu irmão: o Senhor conhece as tuas obras. O Senhor conhece as minhas obras. Não adianta nós escondermos nada, pois o Senhor nos conhece. Meu jovem, aquilo que você esconde do seu pai, Jesus sabe. Minha jovem, aquilo que você esconde da sua mãe, Jesus sabe. Marido, aquilo que você esconde da sua esposa, o Senhor sabe. Esposa, aquilo que você esconde do seu marido, Jesus sabe. Meu irmão, aquilo que você esconde do pastor, Jesus sabe. Sabe por quê? Porque Ele conhece o teu andar, Ele conhece o teu caminhar, Ele conhece as tuas obras. Mas aqui o Senhor falava a Éfeso: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua presença, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportastes as provas por causa do teu nome, não te deixastes esmorecer. Os membros de Éfeso ouviam a palavra do Senhor, recusavam os falsos profetas, não aceitavam os nicolaítas, eles não sentavam à roda dos escarnecedores, eles não davam ouvidos ao homem, mas eles lhe davam ouvidos à palavra de Deus. Era uma igreja que cresceu, meus irmãos. Muitos ali foram tirados da idolatria, como muitos aqui foram tirados da idolatria. Muitos aqui foram tirados da droga, muitos aqui foram tirados da bebida, do cigarro, muitos aqui foram tirados da rua, muitos daqui receberam a bênção do Senhor. Porque o Senhor colocou um dia alguém presente na sua vida para mostrar e falar sobre Cristo. E a igreja de Éfeso crescia ouvindo a palavra de Cristo. Tanto é que na enciclopédia diz que Éfeso era uma do centro do mundo cristão. Tão grande era a obra que aquela igreja fazia nessa época. O Senhor elogiou muito aos membros de Éfeso. Mas num momento da carta ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ah, primeiro amor. Mulheres, lembra do primeiro amor? Quando o seu namorado polia a bicicleta, passava flanelinha no banco, ajeitava o retrovisor e ia te buscar em casa para tomar um sorvete e colocava você ou no bagageiro, porque tinha umas que tinham bagageiro atrás, né? Tinham outras que só tinham, como chamar, barra? Cano? O cano sentava e ia, fazia esforço. Não, eu estou te aguentando, mas nós vamos cair. Não, minha princesa, eu vou te levar a tomar um sorvete. Não é? Lembra quando ele chegava na sua casa e saía, tinha uma poça de água, ele era capaz de deitar na poça para que você passasse, para não sujar os seus pezinhos de ouro? Ah, o primeiro amor. Quando ele abria a porta para você entrar no carro, quando ele puxava a cadeira no restaurante para que você sentasse primeiro, para que ele desse a liberdade de você escolher o prato, ou fazia uma surpresa amorosa num jantar romântico. Ah, o primeiro amor. Lembra, homens, quando a mulher fazia aquela comidinha que nós gostávamos, quando ela fazia uma massagem em nossos pés, quando nós chegávamos cansados em casa do trabalho, quando ela nos adorava, quando nós as adorávamos, nós a chamávamos de princesa, de meu amor. Nós levávamos para onde ela queria, dentro do possível que nós possamos. Esse é o primeiro amor. Só quem teve sabe o que eu estou falando. O primeiro amor. O homem fica até babando, né? Rica. Bobo. Mas faz de tudo para sua amada. Defende a sua amada. Canta para sua amada E ela nem escuta essa voz horrorosa, ela ouve. Nossa, que voz maravilhosa. E ele está achando e ela canta. Essa é a essência do primeiro amor. Hoje em dia é difícil abrir a porta. Hoje em dia é difícil puxar a cadeira para sentar. Hoje em dia é difícil massagear o pé. Porque o mundo nos leva à correria. O mundo nos leva muito trabalho. O mundo nos leva para a parte material e nós esquecemos da parte sentimental. Esquecemos do dom supremo, Jesus, o amor. O Senhor diz aqui, igreja, tenho coisa contra ti. Perdeste o primeiro amor. Você lembra quando conheceu Jesus? Quando você veio à igreja ou quando alguém ministrou a palavra? A alegria com quem você via a casa do Senhor? A atenção com que você ouvia a voz do ministrador para saborear a palavra do Senhor? O primeiro amor. Hoje em dia as igrejas estão perdendo o primeiro amor. Nós louvamos ao Senhor, com voz alta, com alegria. As igrejas hoje estão perdendo o primeiro amor, meu irmão. Éfeso perdeu o primeiro amor. Eles tinham a doutrina da palavra. Eles não sentavam na mesa do escarnecedor, mas não tinham amor no coração. Eles tinham a doutrina, mas a prática do amor estava esfriando na igreja. Muitas igrejas estão esfriando hoje por causa da falta do primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor nas igrejas? Louvar ao Senhor, cantar ao Senhor. Oh, Senhor. O primeiro amor é o que Jesus Cristo fez por nós. Ele se entregou por nós. Ele se deu por nós. O sentido da cruz no Calvário. As igrejas estão esquecendo esse amor. Não estão mais louvando como devem louvar ao Senhor. Estão esfriando um coração frio. Um coração gelado se torna um coração duro, se torna um coração amargurado, se torna um coração sem paixão, se torna um coração sem amor, se torna um coração sem ajuda. Porque aquele que tem o amor no coração, ele louva o Senhor. Ele agradece ao Senhor, ele dignifica ao Senhor, ele serve ao próximo, ele ajuda o próximo, ele perdoa o próximo, ele se oferece ao próximo, ele ama a sua esposa, ele ama os seus filhos, ele ama a sua casa. Porque lá habita o Senhor Jesus. Um coração frio onde a casa não tem Jesus. Não há felicidade. Não há conversa. Não há louvores a Deus. As igrejas hoje estão indo para o lado material. Estão trocando a palavra do Senhor por uma vassoura. Por um sabonete, estão trocando a palavra de Deus, o sentido da salvação, por um carro na garagem. Meu irmão, vale muito mais ter Jesus no coração do que um Camaro na garagem. Vale muito mais ter Jesus na tua família, ao seu redor, com teus filhos. Do que uma conta bancária muito alta. O Senhor veio aqui e se entregou por nós. Ele se deu por nós. Aquele que ama se entrega pelo outro. Aquele que ama ajuda o outro. O Senhor diz que nós vamos ter uma vida em abundância. Essa abundância do Senhor, essa falta do primeiro amor, está trocando a abundância de vida eterna, de uma salvação para uma abundância financeira. O Senhor quer nos dar saúde, o Senhor quer nos dar alegria, o Senhor quer nos dar o melhor da sua terra. E Éfeso perdeu esse primeiro amor. Dentro de uma casa, quando não há o primeiro amor, aquela uma só carne começa a aparecer feridas. Dentro do corpo de Cristo, quando não tem amor, esse corpo se torna gelado, frio, um corpo vegetativo. Que ele recebe o pão da vida e esse pão da vida não é absorvido por esse corpo. Mas um corpo onde ele recebe a bênção do Senhor e tem o primeiro amor e recebe o pão da vida, esse corpo tem um coração pulsante, tem um corpo quente, apto a ir e vir e a servir ao próximo. Um corpo frio. Começa a aparecer feridas neste corpo, começa a abrir brechas nesse corpo, e o corpo de Cristo começa a enfraquecer, a igreja do Senhor começa a cair. E o Senhor fica triste pela sua igreja. Como havia dito, o templo do Senhor somos nós, não é isso? Não adianta você fechar a porta do seu coração, porque o Espírito Santo habita nesse santuário. O Espírito Santo conhece tudo dentro do seu coração. E Ele sabe quando você está feliz ou quando você está triste, quando você está prestando atenção na palavra ou está querendo ver o celular aí atrás, ou quando você quer cantar louvores de coração ou canta por cantar. Uma igreja fria não tem obra social. Uma igreja fria fica parada. Um casamento frio abre brechas para o inimigo. Mas um casamento onde o primeiro amor prevalece, onde ele é sustentado na rocha, que é Jesus Cristo, pode vir tempestades, pode vir furacões, que o Senhor está aquele ao seu lado. Amém? E a carta do Senhor continua falando conosco e diz: ah, lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeie as obras dos nicolaístas, as quais eu também odeio. Aí ele termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei o que se alimente da árvore que se encontra no paraíso de Deus. A vida eterna, meu irmão. Em Mateus 22, 37, a palavra diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e do todo o teu entendimento. Será que nós amamos hoje em dia o Senhor de todo o nosso coração? Quem está em primeiro lugar? O Senhor Deus ou a situação social? Quem está em primeiro lugar? Servir e amar ao próximo como a nós mesmos ou só nós? O primeiro amor não deve se acabar nunca. E nós pecamos Em 1 João 4,16, a palavra diz o seguinte: Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aquele que permanece no amor, Deus permanece nele. Em 1 João 3,16 a palavra diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelo irmão. O primeiro amor, dar a vida ao próximo, como Deus deu a nossa vida. A palavra nos ensina também que o marido deve amar a sua esposa como Jesus amou a igreja e ama a igreja. É o primeiro amor. E a esposa deve respeitar o marido, não é isso? Ajudá-la, é companheira, é o primeiro amor. A igreja hoje precisa lutar pelo primeiro amor. Nós precisamos analisar as nossas vidas e ver aonde nós escorregamos, aonde nós estamos fraquejando, para que não demos brechas, para que nós caiamos, para que a igreja abra brechas para o inimigo. E sim, no primeiro amor, uma igreja ativa, uma igreja social, aí vem o exército do Senhor, lançando as suas redes, como Paulo fez, ministrando a palavra de Cristo, para que muitos saiam da idolatria do mundo e venham para a casa do Senhor, para que muitos conheçam a vida eterna, para que todos conheçam uma vida de amor, uma vida de paz, uma vida de sossego ao lado do Pai eterno. Amém? Ah, meu irmão, o primeiro amor, o Senhor nos cobra o primeiro amor. Ele nos conhece, Ele sabe qual é a nossa dor, Ele vê as nossas lágrimas, os seus gemidos, minha irmã, os seus soluços, as suas madrugadas sem dormir. Ele conhece os dramas que você está passando dentro da sua casa. Ele conhece o seu dia a dia. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele é o amor. Ele só está esperando que você volte a ser e ter o primeiro amor. Mas eu tenho o primeiro amor. Essa palavra pegou forte comigo. Mas será que eu tenho o amor que quando eu conhecia Cristo, eu levantava de manhã e... Deus seja louvado, obrigado Senhor pela manhã. Ou eu estou levantando da cama e já indo para o café. Senhor, obrigado por esse dia, abençoe meu dia de trabalho, meu filho, minha filha, minha esposa. Ou nós acordamos de manhã, Senhor, o teu nome seja exaltado hoje. Que tudo que eu fizer hoje seja para a honra e glória do teu nome. Guarda minha esposa, guarda meu filho, guarda os meus filhos. Guarda minha casa, guarda o nosso ir e vir. Senhor, o teu nome é adorado. Quantas horas por dia nós cantávamos louvor para o Senhor? Quantas horas por dia hoje nós cantamos louvor para o Senhor? Quanto tempo do nosso dia, como é sempre pregado aqui, nós lemos a palavra do Senhor? E quantas horas por dia nós ficamos à frente de um computador, ou à frente de um celular, ou à frente de uma televisão? O primeiro amor. Você lembra da sua namorada? Que você largava até a almoção da sua mãe, aquela macarronada deliciosa, para ver a sua amada. Você largava o churrascão que seu pai ia fazer para ver a sua amada. E a mulher passava o dia inteiro se aprontando para o seu amado. Será que a noiva do Senhor continua se aprontando para o seu amado? Será que a noiva do Senhor, ela sustenta o primeiro amor? Será que a noiva do Senhor está de braços abertos e entregou a sua vida verdadeira para o seu amado Senhor Jesus? Hoje em dia, igrejas estão caindo porque não estão sustentando o primeiro amor, não estão falando de Cristo, não estão falando a essência da palavra, mas estão deturpando a palavra do Senhor. Oh, meu amado e minha amada, o Senhor está presente aqui, como Ele disse na carta. Ele sabe o que tem na sua vida, Ele ouve o seu coração. O seu choro não é por acaso. Ele viu as suas lágrimas e Ele está tomando providência nas suas vidas. Nós pedimos, 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 pedimos para o Senhor. Mas não agradecemos, não agradecemos, não agradecemos, não agradecemos e louvamos ao Senhor. É gostoso estar na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está aqui nos abraçando, nos acolhendo. É gostoso estar na casa do Senhor, sabe por quê? Que você escuta a verdade para você ser um vitorioso na sua vida. Lá fora você vai ouvir mentiras e enganações e será usado. O Senhor não pede nada de nós. Ele só pede o nosso primeiro amor esta noite. Ele só pede... que você se doe mais para Ele, que você fale a verdade para Ele, que você se ajoelhe diante dEle. Oh, meu irmão e minha irmã, o que importa não é o que as pessoas pensam a seu respeito. O que importa não é o que eu penso ao meu respeito. Na verdade, o que realmente importa é o que Jesus diz a meu respeito. O que será que o Senhor está falando ao meu respeito? O que será que o Espírito Santo de Deus vê e fala sobre o meu respeito? Nós temos que praticar o primeiro amor. Mas eu perdi esse primeiro amor. Como que eu consigo ver esse primeiro amor? Conhecendo mais o teu Pai. Mas como eu conheço mais o meu Pai? Através da palavra do Senhor. Através de louvores ao Senhor. Através da conversa direta com o teu Pai. Nossos filhos, quando são pequenos, eles vêm correndo. Pai, pai, pula no pescoço. Se não tiver um preparo físico, você cai sentado, ele te abraça. Te beija. Não é assim? É o meu herói. Esse é o meu pai. Careca com tudo, é o pai dele. A criança é verdadeira. Esse é o meu pai. E a palavra diz que nós temos que ser como crianças. Aquele é o meu pai. Eu corro para os braços do meu pai. Quando a criança está na altura e o pai fala, pula meu filho que eu te pego. Não pai, eu estou com medo. O papai vai te segurar, pula. E ele pula e o pai segura nos braços. O Senhor só está esperando você pular no colo dele. E ouvir a palavra dele. A criança quando se machuca, a primeira coisa que ela faz, mãe! O pai, vem cá, meu filho. Não, eu quero a mãe. A mãe, a protetora, aquela que levou 9 meses, amamentou, põe aquela roupinha, né? bonita no seu filho, trata com um carinho. O homem também ama o filho, mas o amor de mãe é diferente do amor do pai, não é verdade? Por isso que quando o marmanjão se machuca, mãe, estou com dor na perna, mãe. Meu pai já vira, vira homem, rapaz. É só uma... A mãe já vai, passa pomada, medica, cuida. O Senhor teu Deus faz isso. O coração está doendo, ele vai lá, faz o carinho, massageia o teu coração, te pega no colo. Quando você chora, você não chora sozinho, o Senhor está ao seu lado. Ele está colhendo as suas lágrimas na mão. Oxalá, canta lá, barrela lá. Fique de pé, por favor. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te adoramos, Senhor meu Pai. Feche um pouquinho os seus olhos. Tente ouvir a voz do Senhor. Coloque no seu coração e veja onde eu estou errando para que eu volte ao primeiro amor. Ou coloque no seu coração onde eu preciso melhorar o meu primeiro amor. Feche os seus olhos. Escuta a voz do Senhor. Oh, filho meu. Filha minha. Eu te achei na rua, te tirei das drogas, te limpei, te trouxe, te curei. Oh, quando eu marcava a reunião na minha casa, você era a primeira a aparecer, antes de começar. Você cuidava da minha casa. Quando era o culto de oração, meu irmão, meu filho, você vinha correndo, pai, eu quero falar contigo. Ah, escola bíblica, meu filho, você estudava e vinha para aprender mais, trazia os teus filhos juntos para que eles cresçam na minha palavra. Ah, meu filho. Hoje eu vou ao teu quarto, esperançoso para ouvir a tua palavra, para que você joelhe na cama e converse comigo. Mas você deita e dorme. Hoje eu fico ansioso, te esperando de manhãzinha para uma escola bíblica. E você não vem. Ah, o culto de oração, meu filho. Quanta alegria você me trouxe ao ver você na porta em primeiro lugar. Mas hoje você me troca. Me troca por um jantar com os amigos. Me troca por um programa de televisão. Quando eu preparo a palavra para te abençoar, para te ensinar, para te exortar e corrigir, esperando você para que eu te dê força, você me troca por um futebol. Ah, minha filha, quanto tempo eu estou esperando ouvir o teu clamor, o teu pedido. Antes você vinha correndo ao quarto, ajoelhava na tua cama e clamava o meu nome, exortava o meu nome. Quando você cantava louvores a mim, vinha do teu coração a verdadeira unção, a verdadeira essência do teu amor. Mas hoje, o teu louvor não chega a mim. O teu louvor é frio. O teu louvor. Eu quero escutar o teu louvor, meu filho, minha filha. Eu quero ouvir a tua voz. Oh, xalá, canta lá, barrele, barrana. Oh, na, na, xalá, canta lá, barrele, barrana. Santo, 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 lá, 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 na, canta lá, barrele, barrana. Meu filho, meu filho. Eu tenho tantas coisas para te dar, tantas coisas para te oferecer. uma vida eterna, uma vida de paz, de amor. Não duvide, eu te amo, eu vim para te salvar, eu vim para que você tenha vida em abundância. O teu lar será salvo, o teu lar será santo. Basta me chamar, basta deixar que eu trabalhe na tua casa, basta eu deixar que eu esteja no teu trabalho. Não se envergonhe de mim, meu filho. Não se envergonhe da minha palavra. Eu te amo muito, meu filho e minha filha. Estou de braços abertos para receber aquele teu abraço, meu filho. Estou de braços abertos para receber aquele teu abraço, minha filha. Oh, Pai eterno e querido, no nome poderoso de Jesus, Senhor, perdoe-nos, Senhor, a nossa falha. Perdoe-nos, Senhor, a nossa arrogância às vezes. Perdoe os nossos erros, os nossos pecados. Perdoe às vezes a nossa soberba. Perdoe, Senhor, por não estar ao teu lado toda hora. O Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos ama. E nós, meu Pai, às vezes somos rebeldes diante de Ti. Ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo de Deus, venha nos encher com a essência do amor. Pai, revela-nos cada vez mais a Tua Palavra. Coloque teus exércitos de anjos ao nosso redor. Proteja-nos contra todo e qualquer mal. Não permita que nós nos desviemos. Não permita que nós, Senhor, meu Pai, saiamos do teu caminho. Santo, 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 santo é o teu nome. Santo tu és o nosso Pai, a quem devemos toda honra e toda glória. Ó Santo Deus, Pai amado, perdoa as nossas falhas, Senhor meu Deus. Abençoe a nossa casa, a nossa família, repreenda todo o mal sobre nossa vida. Repreenda aqueles que querem nos desviar do teu caminho. Abra os nossos olhos para que nós enxerguemos. Ai, eu teu paraíso, o teu reino, a tua glória. Agudice os nossos ouvidos para que nós ouçamos melhor a voz do teu Espírito Santo. Pai, nos incomode a cada dia mais, nos corrija a cada dia mais, para que nós sejamos santos como o Senhor é santo, para que nós sejamos perfeitos diante de Ti, para honrar-Te, louvar-Te, adorar-Te para todo sempre, meu Pai. Receba, Senhor, os nossos louvores, receba, Senhor. Oh, Pai, perdoa-nos mais uma vez. Traga a alegria de novo. Traga-nos ao primeiro amor, Senhor. Retira de nós tudo que impede, tudo que nos deixa cego, tudo que nos distraia, Senhor. Derrama a Tua água purificadora sobre nossas vidas, Senhor meu Deus. Cubra-nos com o sangue do Cordeiro de Deus. Ó Santo, Santo, aviva o nosso coração. Dê-nos alegria de amar ao próximo. Ensina-nos cada vez mais. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, meu Pai. Nós queremos mais dos Teus ensinamentos. Por isso, Senhor, meu Pai, nos dobramos diante de Ti e erguemos as nossas mãos, Senhor, para declarar, Papai, Papai. Nós te amamos, meu Pai. Pai amado e querido, em nome de Jesus, receba os nossos louvores de gratidão e verdade. Receba, Senhor, meu Deus, o nosso abraço de filho, O Senhor é o nosso Pai eterno, a quem confiamos. Queremos o Teu colo, queremos o Teu abraço, queremos o Teu ensinamento, Senhor meu Deus. Queremos a Tua presença no nosso dia a dia. Ó Santo do Santo, Senhor dos Senhores, nós Te louvamos, Senhor, e bendizemos para todo sempre. Amém. Oxalá. Amém, meus irmãos.